a Rafaela Dallagnol Vasquez, ela trabalha também numa dessas agências. Vou dar um bom dia especial para ela. Rafaela, seja bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Obrigada pela oportunidade.
Que é a World Study, né?
World Study, exatamente.
Certo. Tem também aqui o Marcos Belenzier, ele que é da IE Intercâmbio de Caxias do Sul também. Marcos, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, Beverly, obrigado.
Que bom tê-los aqui.
Prazer.
Olha, a gente já gravou storyzinhos ali no Instagram, então quem quiser dar uma olhadinha de forma mais rápida, replicar entre as pessoas que você conhece, olha, gostaria de fazer intercâmbio, essa conversa já vem sendo falada, já manda pro pessoal, porque ele tem as informações bem concisas de como vai funcionar. E aqui na live e também pro site, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. O que é necessário? É planejamento a palavra de ordem quando a gente pensa em intercâmbio, pessoal?
Exatamente, isso é muito importante, pois é uma viagem que normalmente tem uma duração um pouco mais longa, tem um propósito profissional, de qualificação, de aprender um novo idioma, então é importante que o cliente que tenha esse desejo, que esteja pensando em começar a preparar uma viagem, procure uma das agências especializadas nisso para começar a entender quais são as oportunidades, né? É um produto bem customizado, cada um tem uma demanda específica, então daqui a pouco o que é bom para a Beverly não é bom para mim, então vai muito de acordo com a demanda de cada cliente. Por isso é importante um bom planejamento, entender quais são as etapas a serem cumpridas.
Quando a gente fala em planejamento, Marcos e Rafaela, a gente está falando de quanto tempo? A gente sabe que para casar é um ano.
Sim.
E para viajar, fazer intercâmbio, quanto tempo?
Nós recomendamos pelo menos 6 meses, né? Pois alguns países exigem visto, né? E o visto exige uma documentação específica, uma preparação financeira também em alguns países, né? Ou pode ser menos tempo? Pode, mas para tudo transcorrer bem e ter uma folga, né, legal, a gente recomenda 6 meses.
Certo, quando a gente fala em planejar, aí a gente pensa, bom, quais são as necessidades, né? A gente estava trocando uma ideia aqui fora do ar e o pessoal estava me contando aqui que é uma característica, né, do brasileiro, não sei se é do brasileiro e do serrano também, porque deve ter suas especificidades também quem mora na Serra Gaúcha, de gostar de fazer intercâmbio e já trabalhar. Isso também é aqui na Serra, isso é em âmbito de Brasil, como é que funciona isso?
Isso a gente percebe que é uma característica do brasileiro, né? Nós estamos aqui acostumados desde muito cedo a trabalhar, né? Os países de primeiro mundo, digamos assim, o pessoal estuda, faz a faculdade, depois vai ao mercado. E nós aqui não. A maioria de nós começamos a trabalhar cedo, né? Então, o que faz o brasileiro? Ele junta um dinheiro aqui no Brasil e pretende se manter no exterior com o dinheiro do trabalho onde o país permite isso legalmente.
Durante muito tempo a gente ouviu falar do Canadá. Eu ainda ouço, né, alguns jovens conversando, vou fazer intercâmbio. Eles já não perguntam assim, eu quero fazer. Já dizem, né, eu vou fazer intercâmbio. Isso na faixa aí de 10, 11, 12 anos de idade, a gente já ouve isso nas conversas, né? E o pessoal fala ainda muito do Canadá, mas eu vi que vocês mandaram um material de que talvez a nova queridinha seja a Nova Zelândia. Como é que se escolhe um destino, né? Quais são os destinos mais procurados? Ainda tem alguma coisa de Canadá? E por que a Nova Zelândia?
Então, Beverly, o destino e a duração vai depender muito do perfil de cada pessoa, né? Então, a gente faz uma análise para ver quais são os objetivos e a gente vai indicar um local adequado. O Canadá é, sim, um país ainda muito procurado por quem quer fazer intercâmbio, principalmente de curta duração, né? É um dos países com melhor custo-benefício também, então para fazer 1 mês, 2 meses, é um país bastante procurado. Para quem quer trabalhar, dificultou um pouco, não pode mais fazer curso de inglês para trabalhar, tem que ser um curso profissionalizante, aí que está a barreira. Aí que entra Nova Zelândia. Nova Zelândia tem procurado muitos intercambistas com um perfil adequado para ir estudar e trabalhar, podendo fazer curso de inglês. Por isso que a gente fala que a Nova Zelândia está bem em alta hoje em dia. E também pelo fato de que eles estão com uma política bem forte de imigração para candidatos que tenham o perfil para imigrar, ou seja, que tenham uma carreira profissional muito boa, que tenha nível de inglês muito bom. Então, o primeiro passo pode ser entrando numa faculdade ou numa pós-graduação no país.
A gente sabe que o Salão do Intercâmbio ele já está na 7ª edição, então já são 7 anos fazendo. Obviamente se aprende muita coisa fazendo também um evento como esse e trabalhando com as questões. Nesses 7 anos, o que já melhorou para fazer intercâmbio e o que ainda continua sendo um desafio? Por exemplo, a questão da segurança ainda é um problema?
A questão da segurança...
Viajar com segurança, ter a ida realmente garantida, porque... Hoje a gente vive num mundo bastante globalizado, né? As pessoas,
sim,
elas tem acesso a pesquisa, informação, elas fazem amizade, mas a gente ainda vê situações de pessoas que caem em golpes,
sim,
que caem em situações que chega lá e não era o que estava esperando, tem que voltar. Como é que isso melhorou ou ainda é um problema?
Ainda é um problema, tá? Até por isso que a gente foca e bate muito na tecla para as pessoas procurarem agências especializadas, creditadas à BELTA, que é a Associação Brasileira que regulamenta o intercâmbio no Brasil. Então, essas 5 agências que estão organizando o Salão do Intercâmbio são acreditadas nessa associação, tá? Porque a gente ouve muito caso de agência que recebe do aluno, não repassa para a escola, ou que quebra e deixa o aluno na mão, ou que o aluno chega lá e não tem suporte nenhum. Então, isso está bem comum. Então, é muito importante o interessado se certificar que é uma agência boa, uma agência segura e tem todo o respaldo para organizar esse processo de intercâmbio.
Sobre o perfil de quem viaja, né? Eu fico aqui me perguntando, porque já teve momentos, né, na história de, enfim, ter acesso ao intercâmbio mais recente, eu falo nesses últimos 10 anos, em especial lá, 10 anos atrás, a gente falava assim, ah, são mais jovens adultos custeados pelos pais que vão se qualificar para depois entrar no universo do trabalho e focadamente na questão da língua, né, dominar uma língua estrangeira. E hoje a gente vê de um tudo, né, tem famílias indo inteiras. Aí cada um vai fazer a sua parte de interesse, onde vai, passam 6 meses, 3 meses, 1 ano. Tem jovens menores de idade, ainda em período de ensino médio, por exemplo, ou fundamental 2. Enfim, o que, que vem mudando nessas buscas de pessoas pelo intercâmbio?
É bastante importante frisar que tem um rótulo, né, que intercâmbio é coisa para adolescente. Na verdade, não é só para adolescente, né? Hoje o público principal do intercâmbio no Brasil é entre 20 e 30 anos, mas claro que também contempla os adolescentes em programas específicos, de como, por exemplo, fazer o ensino médio no exterior. Pessoas de mais de 40 anos, mais de 50 anos, já existem programas específicos para essa faixa etária, para quem não se sente tão à vontade, talvez, não vou aprender inglês com pessoas mais jovens do que eu. Então já está mudando bastante, está bem mais segmentado. Tá? Então isso é legal também, tipo, reforça a informação que não existe faixa etária máxima, existe sim uma mínima, né? Mas já tem programa de 10 anos de idade, 11 anos de idade, com toda a qualificação e toda a segurança necessária para deixar o filho viajar sozinho, né?
Claro, sobre as questões que envolvem agora a parte prática, né? Uhum. Vamos dizer, bom, eu realmente tenho interesse, quero fazer um planejamento de 6 meses a 1 ano, vou no salão do intercâmbio amanhã, mas eu já quero ir mais preparado, né? Então, por exemplo, o que, que é necessário em termos de documentação para quem pensa em fazer o intercâmbio?
Certo.
E de dinheiro também. É uma coisa muito fora, assim, do preço de qualquer pessoa, é para pessoas mais ricas, qualquer pessoa pode fazer?
Bem pelo contrário, é bem acessível, tá? Primeiramente, o intercâmbio pode ser um programa de 2 semanas, tá? A gente pensa sempre que é 6 meses, 1 ano, depende da duração, depende da condição financeira e condição de tempo de cada um, né? Por exemplo, se a pessoa quer estudar e trabalhar, naturalmente os países que permitem isso vão exigir um tempo maior de duração de intercâmbio, né? Porque a gente vai adequar as regras do país que permite trabalhar. Agora, se a Beverly aqui quer sair de férias 4 semanas e fazer um curso de inglês no Canadá, ela pode, né? Os investimentos são bem razoáveis, partem aí de R$7.000, R$8.000 em alguns países com custo-benefício melhor, como a África do Sul, por exemplo. E documentação, primeiro de tudo, é o passaporte, né? Porque nem todos os países exigem visto prévio. Alguns países, como a União Europeia, por exemplo, basta ter o passaporte e, claro, toda a documentação que a agência vai fornecer quando a viagem estiver programada e fechada.
Muito interessante. Para quem quiser, então, amanhã, como é que vai funcionar, né, essa edição, a 7ª edição do Salão do Intercâmbio?
O evento acontece, então, no Hotel Intercity, das 14 às 19 horas. Legal frisar também que a entrada é franca, né? Não tem custo nenhum para participar. E o estacionamento também é gratuito, é só chegar lá e passar pelos estandes, conhecer as agências, as escolas e participar das palestras informativas que vão acontecer na parte da tarde.
Quais são os ganhos, assim, para a gente fechar a entrevista, quais são os ganhos que vocês que trabalham com isso já devem ter atendido muitas pessoas na jornada de vocês, né? O que, que as pessoas quando voltam, os familiares dão de feedback? O que, que valeu a pena? O que, que fica?
Isso é algo muito gratificante para as agências, porque a gente percebe que a gente participou ativamente na construção de um sonho, né? O pessoal volta e fala, olha, eu passei perrengue lá, mas valeu muito a pena, aprendi coisas novas, eu tinha uma visão do Brasil, agora tenho outra, né? Culturalmente eu voltei mais aberta, conhecer outras pessoas de outros países, então a gente consegue voltar com a mente mais aberta e ampliando os horizontes, né? Isso é bastante legal. A pessoa volta e fala, nossa, eu era uma pessoa antes, agora sou outra pessoa após o meu intercâmbio.
E principalmente os mais jovenzinhos, os adolescentes, a gente nota um nível de maturidade bem grande, assim, quando eles vão, depois que eles voltam, a gente consegue notar essa transformação.
Tirando as questões que são mais práticas, mais lógicas, e as que talvez a gente mais tenha medo, né, que são questões que envolvem não ter problemas de chegar e realmente ser bem acolhido, de não ter problemas ou de segurança, e de aproveitar aquilo que a pessoa foi buscar, uma língua, ou conhecer lugares, etc. Tem as coisas que são mais sutis, por exemplo, lidar com uma cultura diferente, o relacionamento, conviver em lugares diferentes daquilo que a gente tem aqui. A gente sabe que no Brasil, em especial na Serra Gaúcha, a gente tem muito conforto, né?
Sim.
Um banheiro só, né? Na sua casa, enfim. E quando vai viajar, muitas vezes, é o coletivo, é a comida que é diferente, é o planejamento financeiro no local, não só da viagem, mas no local, para que o dinheiro caiba nas necessidades. Quais são as dificuldades, assim, que vocês percebem que não se fala tanto, mas que é importante considerar e que com certeza no salão vai ser falado?
Eu acho importante para quem pensa em fazer intercâmbio começar a abrir a mente, né? Saber que vai para um outro destino justamente para aprender a cultura do outro destino. É bacana viajar, talvez, com a ideia de ser o hospedeiro, não o hóspede, né? Poder entregar também um pouco da tua cultura, poder estar com a mente bem aberta. Por que não, né? Experimentar o novo, né? Ah, eu não gosto hoje da comida X. Tenta comer aquela comida diferente, é uma questão cultural. Mesmo que não venha gostar, experimente, né? Se jogue naquela cultura, tente aprender o máximo com aquilo. Talvez algumas coisas que tu não acha tão legal estar vivenciando, quando tu voltar, tu vai falar, nossa, valeu a pena. Talvez naquele momento não foi tão bom, mas eu aprendi tal e tal coisa com isso, né? Então, a mente bem aberta é fundamental.
Bem bacana. Eu quero agradecer muito a presença do Marcos, também da Rafaela, que vieram aqui representar, né, as 5 agências que estão amanhã organizando a sétima edição do Salão do Intercâmbio, que acontece no Intercity, a partir das 14h. O evento é gratuito. A sugestão de vocês é que as pessoas possam ir de forma mais single, eu vou fazer, eu tenho desejo, ou realmente levar mais pais responsáveis para que absorvam essas informações. Qual é a dica, assim, prática para ser útil, para funcionar?
Eu acho bem legal, se puder, levar os pais, os responsáveis, sim, para eles se sentirem mais seguros, para eles verem que existe toda uma estrutura por trás disso, além das agências qualificadas, as escolas e as instituições do exterior também vão estar lá para mostrar que todo mundo faz um trabalho sério.
Tá certo. Rafaela, muito obrigada, viu?
Obrigada a você.
Marcos também, muito obrigada,
muito obrigado,
viu?
Evelyn.